3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, um bom começo de semana para você que está aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Já estamos aqui dando início a mais uma edição do nosso 3 em 1, hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Deixa eu saudar os nossos comentaristas. Thaís Oyama, boa tarde, Thaís.
Oi, Brown, boa tarde, Constantino, boa tarde, Josias.
Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos, boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, boa tarde, Thaís, Josias, audiência.
E de Brasília, o Josias de Souza, boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, boa tarde, Thaís, Constantino, boa tarde às pessoas que nos acompanham. Vamos lá, vamos em frente.
Bora lá com destaques desta segunda-feira. Motim dos policiais militares do Ceará chega ao fim e ministro Sérgio Moro exalta o trabalho do governo federal, das Forças Armadas e da Força Nacional. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, culpa a população por enchentes na cidade e é hostilizado por moradores de área atingida por chuva. E além disso, o 3 em 1 destaca também a aprovação da medida provisória que promete desafogar as filas do INSS. São destaques desta segunda-feira e a nossa pergunta hoje é a seguinte. Você acha que a medida provisória vai melhorar a questão do INSS no país? Você responde gravando vídeos, você manda pra gente pelo WhatsApp 931-17-0620. É o nosso WhatsApp, prefixo 11 931 17 0620. Você vai gravando vídeos, dando a sua opinião. No final do programa a gente traz algumas das mensagens. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. Policiais militares aceitaram uma nova proposta do governo do Ceará e encerraram o motim da categoria que já durava 13 dias. Agentes que estavam amotinados durante a paralisação desocuparam os batalhões de Fortaleza e de Sobral no interior do estado. O fim do motim causou desconforto no meio político. Isso porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, resolveu rebater a provocação de Ciro Gomes nas redes sociais. No primeiro momento, o irmão do senador baleado pelos PMs, Cid Gomes, chamou Moro de capanga do presidente Jair Bolsonaro. Ciro ainda reforçou na mensagem que, no Ceará, a lei é que manda. Na sequência, o titular da Justiça revidou dizendo que a crise na segurança no estado só foi resolvida após a participação do governo federal. Para quem nos acompanha por imagem, aí a postagem do ministro Sérgio Moro. Abro aspas. A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. No último sábado, Sérgio Moro afirmou que o motim dos policiais no Ceará era ilegal e que precisava ser interrompido o mais brevemente possível. Diga, Thaís.
Então, Brown, o ministro Sérgio Moro, ele apanha quando ele merece e quando ele não merece, né? Dessa vez, na minha opinião, ele não mereceu. Primeiro porque ele foi acusado de politizar a situação quando ele respondeu a uma provocação que aí sim politizava a questão da parte do Ciro Gomes. Aí ele foi criticado também por ter sido supostamente muito ameno. No primeiro tweet que ele escreveu, esse aqui que você citou, já era um tweet em resposta ao Ciro Gomes, mas ele tweetou um outro antes, comemorando o desfecho positivo do motim, e daí por isso ele foi criticado como se ele estivesse se esquecendo ou ignorando as 170 mortes que ocorreram no meio do processo. Obviamente, ele estava celebrando o desfecho que levou, o processo que levou ao fim do motim, e não o motim em si, muito menos ainda as mortes. Então, eu acho que isso foi bem conduzido. Apesar das várias cascas de banana que tinham no caminho, né, incluindo o fato de estarem aí envolvidos o governo Bolsonaro, representado pelo ministro Sérgio Moro, e um governador do PT, o governador Camilo. Acho até que até o presidente Bolsonaro se saiu relativamente bem na situação, uma vez que ele não falou nada. Ele foi cobrado também por poderia ter falado, poderia ter sido... Eu acho que ele não poderia ter falado e nem precisaria. O Bolsonaro gosta de dar tiros no próprio pé, mas ele não é obrigado a fazer isso o tempo todo. E nesse caso, ele daria um tiro no pé de qualquer maneira, dado que ele é presidente da República e ex-deputado federal, que teve sempre, historicamente, como base eleitoral dele, os policiais militares, inclusive. Então não havia jeito dele falar qualquer coisa que não ajudasse a acirrar mais ainda os ânimos. Aí, quanto ao Ciro Gomes, que chamou o ministro de...
Capanga
do presidente, isso faz parte do amplo repertório de Coronel do Sertão do Ciro Gomes, né? E então ele continua sendo o que ele sempre foi, eterno Coronel do Sertão e eterno candidato a presidente da República.
Fala, Josias.
É, a boa notícia é que o motim da Polícia Militar do Ceará terminou sem que a exigência feita pelos amotinados fosse atendida pelo governador Camilo Santana, a exigência de anistia. A má notícia é que agora autoridades e políticos decidiram sapatear ao redor da memória dos cadáveres que desceram a cova como vítimas de homicídios durante o motim. Se anistiasse os policiais que se fecharam aí nos quartéis de armas na mão, capuz na cabeça, o governo estadual assinaria a sua capitulação e transformaria em sócio de uma palhaçada o governo federal, que enviou para lá, para o Ceará, a Força Nacional de Segurança e o Exército. Num cenário ideal, os amotinados teriam sido retirados dos quartéis sem negociação. Negociar com tropa rebelada é sempre uma ofensa à ordem democrática. Mas o que resultou do entendimento, segundo se anuncia, foi a garantia dada aos amotinados de que os seus processos vão ser acompanhados por uma comissão externa, com gente da OAB, da Defensoria Pública. Quer dizer, assegurou-se a garantia de legalidade para quem violou as leis. Melhor assim. Teria sido ótimo se antes e depois desse motim, agentes públicos, políticos, tivessem feito uma greve verbal. O ministro Sérgio Moro, que no geral se portou bem, ele falhou em alguns momentos quando ele permitiu que a sua retórica se confundisse com os interesses dos amotinados. O Sérgio Moro disse no sábado que o motim era ilegal, mas os policiais, por dedicados, tinham que ser valorizados. Ora, se é ilegal, é ilegal e tem que ser tratado como um sujeito que está desrespeitando a lei e não ser valorizado. Aí no domingo, falando para os amotinados, um subordinado do ministro, o Antônio Aguinaldo de Oliveira, que é o diretor da Força Nacional de Segurança, chamou os policiais sublevados ali de gigantes, corajosos. Meio fora de propósito isso, né? Depois, no Twitter, o Moro festejou ali o desfecho do motim, realçou o papel do governo federal e disse que prevaleceu o bom senso sem radicalismos, disse ele. O Ciro Gomes vestiu a carapuça. E aí se expressou no melhor estilo Ciro Gomes, se referindo ao Bolsonaro, ao seu capanga Moro, na expressão dele, e aos generais. Ele disse que no Ceará manda a lei. Se de fato prevalecesse no Ceará a lei, o Cid Gomes, o irmão do Ciro, estaria nesse momento respondendo a algum processo criminal por ter cometido o gesto tresloucado de jogar um trator contra um grupo de pessoas. Suave com os amotinados, o Moro foi mordaz com o Ciro. Diz que a crise foi solucionada apesar dos Gomes. E o Bolsonaro entrou na cena num raro momento de felicidade para ironizar o Ciro Gomes. Nós não somos psiquiatras, disse o presidente. Quando se está lidando assim com um insano, o melhor mesmo é se fingir de são. Mesmo que você também seja, no fundo, meio tantã. É uma pena que depois de aturar a desordem, as vítimas do motim tenham que suportar essa exploração politiqueira e meio rasteira do drama.
Constantino.
Pois é, o ministro Sérgio Moro, ele não tem sangue de barata, apesar de eu achar que ele tem PhD em Zen Budismo. Ele aguenta com muito sangue frio, uma experiência que vem desde a época de juiz, né? Esse tipo de arroubo politiqueiro dos seus detratores e inimigos, né? E a reação perante a ação do Sérgio Moro, que vem desde a época que ele era juiz, é análoga àquela de um bando de marginais quando chega a polícia, né? É uma gritaria, é o direito de espernear e tudo mais. Mas quem está atacando dessa forma que alguns têm atacado o ministro Sérgio Moro, realmente está se entregando, né? Ele não politizou a questão, ele comemorou o fim de uma greve, de um impasse que é um problema que pode se tornar, inclusive, nacional. Nós tivemos em Minas Gerais, por exemplo, o governador do Partido Novo concedendo um aumento salarial aos policiais de mais de 40%. Esse risco de greve estava realmente batendo a porta de vários estados, ainda está, talvez, e era muito importante um desfecho feliz no Ceará, principalmente sem ceder na questão da anistia. Assim foi feito, o comando do governo do Ceará pertence ao PT, é um assunto suprapartidário, porque o mais importante é resgatar a ordem no Estado. Isso foi feito com ajuda federal e o ministro responsável por isso comemorou, inclusive mencionando que se tratava de uma greve ilegal. Mas, obviamente, o grosso da imprensa não vai perdoar jamais Sérgio Moro pelas suas virtudes e pelos resultados bons que entrega, não pelos seus eventuais defeitos. E é disso que se trata. Então, já tivemos ali um comentarista da Globo News falando que ele esqueceu de mencionar que era motim, porque policial não pode fazer greve. Ele tinha mencionado que era uma greve ilegal, o que não quer dizer que você não possa reconhecer demandas legítimas dos grevistas que optaram por um caminho inadequado ou inconstitucional. São coisas separadas, são coisas diferentes, né? A polícia é muito massacrada em nosso país na narrativa ideológica, muitas vezes, dos seus detratores. E eu acho que é importante ter quem as defenda, mesmo que reconheça os erros quando acontecem, como foi essa greve. A Folha de São Paulo tem a seguinte manchete no ar agora, enquanto fazemos o nosso programa: Moro politiza fim de motim no Ceará e não vê radicalismo mesmo após onda de morte. Quer dizer, se isso não é uma chamada ideológica, eu não sei o que é. E aí vem um sujeito desequilibrado, desqualificado, como o Ciro Gomes, provocando, né, e chamando o ministro Moro de capanga, fazendo coro ao seu irmão mais desequilibrado ainda e que cometeu um ato criminoso, que está muito esquecido na imprensa, na minha opinião, né, que é pegar a retroescavadeira e lançar em cima dos grevistas. Disso pouca gente tem falado, infelizmente. Então, a resposta do ministro Sérgio Moro, que vem sendo alvo aí de muitos, ela é a mais elegante possível, né? Quer dizer, ele só constatou que a crise chegou ao fim, apesar dos Gomes, porque se dependesse realmente deles, as retroescavadeiras estavam atropelando as pessoas, né? Então, é uma resposta elegante de alguém que consegue demonstrar autocontrole, ao contrário dos seus detratores. Não é um bate-boca, como alguns falaram, entre Ciro Gomes e Sérgio Moro. Isso não aconteceu, isso é uma narrativa mentirosa. O que aconteceu é um sujeito sem menor controle, esperneando e atacando e xingando. Vamos lembrar que outro colunista da Folha de São Paulo, que eu mencionei, chamou o Sérgio Moro de líder da extrema-direita do Brasil, Mussolini de Maringá. Esse é o nível da turma que ataca o ministro, né, dessa forma. E ele rebateu com muita elegância. E o presidente Bolsonaro veio em cima endossando algo, inclusive, que eu acho que tem um respaldo técnico de muitos da área, né, que realmente o caso dos Ferreira Gomes é um caso de psiquiatria mesmo.
Bom, vamos em frente. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira uma medida provisória que institui novas situações em que o governo pode contratar profissionais por prazo determinado e sem concurso público. Um dos pontos da lei prevê a contratação de servidores aposentados para atuarem na mesma área de quando estavam na ativa. De acordo com o governo, esse trecho da MP é voltado especialmente para a tentativa de reduzir a fila de pedidos no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Cerca de 1 milhão e 300 mil pedidos de aposentadorias e outros benefícios aguardam mais de 45 dias por análise. Inicialmente, o governo pretendia montar uma força-tarefa contra a fila do INSS apenas com militares reservistas. Mas a estratégia foi ampliada e, por isso, foi necessário publicar a MP para que servidores aposentados civis também possam atuar. As novas regras entram em vigor imediatamente, mas precisam do aval do Congresso em até 120 dias para que a medida provisória se torne lei. Fala, Thaís.
Acho uma ótima medida. Só voltando um pouquinho aqui para explicar o porquê dessa fila do INSS. Há quem diga que é por causa da reforma da Previdência, né? Ela gerou uma incerteza aí em torno do assunto e todo mundo correu para pedir aposentadoria. E a outra coisa menos falada é a questão da digitalização. Recentemente, o governo permitiu que os pedidos fossem feitos por meio digital. E isso aumentou o número de pedidos. Em compensação, o número de pessoas para analisar esses pedidos não aumentou. Então, criou-se aí um descompasso. Essas são as razões prováveis para o aumento da fila do INSS. Agora, sobre a contratação, essa MP que o governo agora propõe, eu acho ela muito boa, porque hoje, atualmente, você só pode contratar, o poder público só pode contratar temporários, servidores temporários em casos de emergência. Então, a lei fala em situações de calamidade pública, realização de censo e admissão de professor substituto. São pouquíssimas as situações em que o poder público pode contratar servidores temporários. Mas a lei não contempla situações como essa, de sazonalidade. Então, por exemplo, no caso do Enem, tem um momento em que o Enem exige muito, quando o Enem está sendo preparado, etc., exige muito mais gente do que tem lá. E isso passa depois. E daí, o que faz com essas pessoas? Então, uma contratação temporária, nesse caso, me parece ser a solução. Aqui também, porque dado que todos os motivos são passageiros, né, incerteza quanto à reforma, e esse descompasso entre a digitalização e a análise deve ser resolvido também. Então, por que não contratar gente temporariamente? Lembrando que cada concurso e cada servidor contratado é um contrato que o governo faz de 60 anos com cada novo servidor, né, levando-se em conta 30 anos de atividade e 30 anos de aposentadoria. Então, é um contrato bem grande e bem arriscado.
Você, Constantino, também gostou da MP?
Gostei, concordo 100% com a Thaís. É a medida desesperada para uma situação desesperadora, né? Quer dizer, mais de 1 milhão de pessoas na fila, isso exige do governo alguma reação, né? A primeira ideia ali era realmente chamar reservista militar, que não vai ter nenhuma experiência nisso, é óbvio que precisa de algum treinamento, alguma curva de aprendizado. Eu acho que o mais natural, de fato, é chamar quem está aposentado e já atuou nessa tarefa de volta. Né, eu acho que eles têm interesse, obviamente, em ganhar um extra. Na situação não está fácil para ninguém. E resolveria, ajudaria a resolver o problema de muita gente, que é o foco principal aqui. Né? Quer dizer, a gente sabe que o brasileiro, na média, já sofre muito com tudo aquilo que é serviço prestado pelo poder público. Né? As repartições públicas é quase um calvário ali, você tem que enfrentar elas e você vai lá já para receber pouco, a sua suada aposentadoria e ainda tem que passar por isso, realmente é uma tortura. Então o governo tem que resolver a questão. Agora, não é fazendo novos concursos, abrindo vagas e contratando um monte de gente que daqui a pouco tempo não vai ter nenhuma necessidade mais. Então é óbvio que é possível apontar aqui para algum tipo de erro de planejamento, quer dizer, uma vez que se tem a reforma previdenciária engajada, em tramitação no Congresso, você pode mais ou menos esperar que vá ter ali uma demanda, um pico de demanda muito grande por uma certa fase de ajuste. Então, eu acho que tudo isso, obviamente, pode ser, de alguma forma, antecipado. Não foi, sabe-se lá o motivo, talvez as prioridades estivessem realmente em outro lugar, como, por exemplo, aprovar a reforma, que muitos achavam que não ia acontecer, e era o mais importante. Mas isso aí joga sobre a população um custo elevado, e o governo tem que resolver de alguma maneira. Então, acho que está indo pelo caminho possível.
E acho que a gente perdeu o contato com o Constantino. Alguém conseguiu falar com ele, mas a gente não está te ouvindo, Rodrigo. Vou passar para o Josias, depois eu devolvo para você completar. Vai lá, Josias.
Olha, poucas pessoas conseguem apresentar argumentos lógicos, explicar como funciona a engrenagem política e econômica que produz desigualdade no Brasil. Mas basta você entrar na fila do INSS para perceber que a desigualdade está lá. No momento, aguardam nessa fila por aposentadorias e pedidos de auxílio-doença, auxílio-maternidade, quase 1 milhão e 900 mil pessoas. Desse total, 1 milhão e 300 mil pessoas esperam há mais de 45 dias, que é o prazo máximo para uma resposta no INSS. Essa fila existe porque há dois países no mesmo Brasil. Tem o país real e o país alternativo, é o país dos discursos oficiais. Por uma dessas ironias supremas, esses dois Brasis se encontraram no noticiário nessa segunda-feira. Com quase 50 dias de atraso, saiu essa medida provisória no Diário Oficial, autorizando a contratação temporária de aposentados para ajudar a reduzir a fila que se formou nos guichês do INSS. E no mesmo dia, começou pontualmente o prazo para a entrega do Imposto de Renda de 2020. No Brasil, do Imposto de Renda, ágil, bem planejado, 100% informatizado, o brasileiro que é chamado a contragosto de contribuinte tem até o dia 30 de abril para prestar contas ao fisco, pagando os impostos devidos quando for o caso. No país do INSS, lento, sem planejamento e com uma informatização paleolítica, abril é o mês do início do treinamento do pessoal que vai ser contratado agora para tentar zerar essa fila, que não deveria nem existir. O mais extraordinário de tudo é que esses dois Brasis, o da Receita Federal e o do INSS, eles convivem no mesmo organograma do Ministério da Economia, um de costas para o outro. Na Receita, uma modernidade do século XXI, do INSS, os serviços do século XIX. Há duas coisas a notar aqui. A primeira é que, a pretexto de resolver o problema do INSS, essa medida provisória ampliou muito as brechas em que será possível contratar servidores temporários. Parece uma gambiarra para tapar buracos que já estão abertos e ainda serão abertos por falta de planejamento. Então é preciso observar se isso daqui não vai virar uma grande gambiarra para contratação sem concurso de gente para resolver esses problemas que não deveriam existir. De resto, é preciso lamentar que o Brasil não vai ser um país sério enquanto esses dois países que estão abrigados no mesmo território, o país moderno e o arcaico, não começarem a se encontrar no outro lugar que não seja o absurdo.
Fala aí, Constantino, pode concluir.
Não, eu concordo 100%, acho que já tinha dito o principal, quer dizer, eu acho que é uma medida emergencial para uma situação de crise que poderia ter sido de alguma forma antecipada, não foi, esse talvez seja o principal erro do governo, mas agora acho que ele vem tentando remediar da melhor forma possível.
Bom, e olha só, o Congresso deve ter um embate pelo controle da execução de parte do orçamento de 2020 entre o Palácio do Planalto e os parlamentares como tema central nesta terça-feira. Isso porque os vetos presidenciais ao projeto de lei que inclui o chamado orçamento impositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias estão na pauta de votações esses vetos em sessão mista com deputados e senadores. Responsável pela articulação política, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, procurou a cúpula do Congresso para discutir o acordo dos vetos ao orçamento impositivo. No ano passado, o Congresso aprovou uma proposta de emenda à Constituição que ampliou o poder dos parlamentares e reduziu o do governo de decidir onde investir os recursos públicos federais e fazer remanejamentos. O governo teme agora que o acordo feito antes de polêmicas envolvendo a gestão Bolsonaro possa ser rompido e que assim seja mantida a medida que amplia os poderes dos congressistas. A equipe econômica do governo, junto com Jair Bolsonaro e os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, se reúnem agora à tarde justamente para tratar desse tema. Fala, Constantino.
Olha, eu espero realmente que o veto presidencial seja mantido nesse caso. Eu acho que uma coisa é, alguns apontam o próprio presidente ou bolsonaristas no passado a favor do orçamento impositivo, mas não é disso que se trata aqui. Se trata realmente de uma gambiarra para meter a mão em mais de 30 bilhões de reais e com um controle absurdo concentrado ali no relator. Então, em um político, na verdade, grupos políticos, há indícios aí de que esse centrão fisiológico está justamente se mobilizando para criar força suficiente para derrubar o veto do presidente e meter a mão nesse governo. Vamos lembrar que mais de 90% do orçamento do governo federal, trilionário, é carimbado. Não é discricionário, é coisa carimbada. São gastos já com um destino certo. Então, quando a gente fala ali do governo optar onde gastar para exercer minimamente ali o seu papel, a gente fala em uma quantia bem menor que sobra. E esses 30 bilhões avançam sobre esse valor. Quer dizer, deixando menos ainda para o governo executivo, para o Poder Executivo fazer. Eu acho que é um avanço indevido do Legislativo no Executivo. Eu acho que tem também uma questão até mesmo de preocupação do presidente legítima com a questão do teto dos gastos e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que ninguém sabe o dia de amanhã como é que vai ser a receita e tudo mais. Isso pode gerar um problema para o governo federal, e eu acho que isso está expondo uma gula desmedida por parte do Congresso e, principalmente, para ser mais específico e dar nome aos bois, do centrão fisiológico do Congresso. Então, eu acho realmente tudo isso, é óbvio que tem uma discussão técnica, é óbvio que tem muita gente tomando partidos de forma muito veemente, sem entender a complexidade do assunto. Não é um... Quer dizer, tem, por exemplo, o Mansueto Almeida, que é um quadro técnico, falando que não é um bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo. O orçamento é impositivo, e ele está certo nisso, não é. Mas, repito, não é disso que se trata. Então, eu acho que, da forma que vem sendo feita, pelo motivo que vem sendo feito em ano eleitoral, a gente sabe que tem toda a razão do mundo de desconfiar dessa movimentação aí do Congresso e do Centrão fisiológico dentro do Congresso. Então, eu espero, para o bem da imagem do Congresso, que já não anda muito em alta perante a opinião pública, eu espero que eles mantenham o veto do presidente Bolsonaro.
Thaís.
Eu só queria lembrar que essa gambiarra, eu não, na verdade, quem lembrou foi a deputada Janaína Pascoal. Eu queria lembrar o que ela lembrou. Essa gambiarra da qual fala o Constantino teve o voto de vários deputados governistas, inclusive o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, quando o Constantino fala em gula desmedida do Centrão fisiológico e tal, ele tem que incluir aí esses deputados bolsonaristas. O filho do presidente também, que fala que acha, que agora está dizendo que ninguém vai ficar triste se jogar uma bomba H no Congresso, etc. Então, essa é uma pauta que está presente aí nas manifestações do dia 15 de março, e não dá para entender. Os deputados, como disse a Janaína Pascoal, que votaram a favor desse orçamento impositivo, que o Constantino chamou de gambiarra e etc., eles estarão na manifestação contra o Congresso. Não faz nenhum sentido isso, né? Eles têm que se posicionar. O deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive.
Fala aí, Josias.
Está faltando algo essencial nessa briga que o Executivo e o Legislativo travam pelo controle de 30 bilhões do orçamento da União para esse ano de 2020. É impossível apontar uma pessoa que tenha mencionado em cima desse ringue a expressão política pública. Não se sabe que políticas os parlamentares querem impor com esse seu orçamento impositivo. Tampouco se sabe que políticas o Jair Bolsonaro deseja preservar ao levar o pé à porta ali, contrariando, inclusive, um acordo que os seus ministros já firmaram com os parlamentares para dividir ao meio esses 30 bilhões. Em 2015, quando presidia a Câmara o Eduardo Cunha, ele colocou em votação a imposição das emendas orçamentárias individuais. Fez isso naquela ocasião para fustigar Dilma Rousseff. Aprovou a novidade com o voto do então deputado Jair Bolsonaro. Agora, em 2019, ano passado, o Rodrigo Maia levou a pauta e aprovou a proposta que tornou impositivas também as emendas coletivas. Dessa vez, votou a favor o Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03 aí do presidente. Agora, como está do outro lado do balcão, o Bolsonaro não consegue se articular adequadamente para lidar com essa tese impositiva do orçamento com a qual ele concordou quando era parlamentar. E o filho dele acaba de votar a favor. O Bolsonaro se dedica, como sempre, à sua atividade preferida, que é brigar. No Congresso, o Bolsonaro já implodiu até o partido dele. Virou pó também aquela ideia do presidente, que ele manifestou antes até da posse, de que governaria no Congresso com as bancadas temáticas. Isso se revelou uma ilusão. Agora, para pavimentar o caminho dele rumo à reeleição, o Bolsonaro precisa do Legislativo. Ele tem que aprovar as reformas que ele prometeu, sem as quais, aliás, a economia não vai reagir adequadamente, como ele precisa, para assegurar o projeto reeleitoral dele. E cada parlamentar defende ali os seus interesses, os interesses da sua base eleitoral. Para que essas negociações não descambem para obscenidade de praxe, é só acender a luz e cada um esclarecer onde deseja aplicar esses 30 bilhões, o que é que deseja fazer com isso. E como nesse sistema de trocas não há freiras carmelitas descalças, é preciso esclarecer também como é que vai se dar a fiscalização na aplicação desse dinheiro. Hoje, quando fiscalizam, é muito comum detectar lá na ponta desvios. Parlamentar se entendendo com o prefeito para desviar um dinheiro que deveria ir para uma ponte, para uma escola, quer dizer, é muito comum o desvio. Então, é preciso acender a luz, dizer claramente onde é que cada um deseja aplicar esse dinheiro, como vai ser aplicado, como vai ser fiscalizado. Isso se faz conversando e não brigando, como sempre faz o Bolsonaro. Está marcada a sessão para amanhã, há uma maioria na Câmara, se não prevalecer o acordo, tem uma maioria na Câmara suficiente para derrubar os vetos do presidente, mas no Senado essa maioria não é tão evidente. Tem ali um grupo que está contrário a essa fome de emendas orçamentárias dos parlamentares. Então, é esse o jogo que está posto. Amanhã é hora da onça beber água. Acho que o mais conveniente para o Bolsonaro seria negociar.
Fechamos assim, então, o primeiro bloco do 3 em 1 desta segunda-feira. Daqui a pouco tem mais. Fique ligado. Até já. Bom, para você que nos assiste, mas falando sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos, Tom Steyer, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar desistiram da corrida pela candidatura democrata à presidência dos Estados Unidos. A ótima performance de Joe Biden no último sábado, quando obteve uma vitória na Carolina do Sul, fez com que os candidatos centristas abrissem mão da disputa. Ancorado no voto dos negros, o ex-vice-presidente de Barack Obama conquistou 48,4% no estado, enquanto Bernie Sanders ficou num distante segundo lugar com 19,9%. Depois das prévias em Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, Sanders se tornou líder no número de delegados e também na média das pesquisas nacionais, mas viu o centro se reorganizar de forma significativa no final de semana. Esperado como o grande dia das primárias democratas, a superterça vai ser o teste para Bernie Sanders consolidar a liderança rumo à nomeação à Casa Branca. Um bom desempenho nesta terça-feira, quando 14 estados e um território entram em jogo nas eleições, aumentará as possibilidades de o senador por Vermont se tornar o adversário de Donald Trump. Diga, Thaís.
Então, nessa disputa cheia de surpresas, mais uma, né? O Joe Biden tinha tido uma péssima performance nas três primeiras prévias, na penúltima ficou em quinto lugar, foi dado quase como morto por analistas e agora ressuscita a ponto de tirar de campo o Buttigieg aí. Ele vira com isso o principal nome anti-Sanders, que deve ser o candidato preferido de Trump, né? Por ter 78 anos, ser safenado e ser uma espécie de representante do PSOL americano.
Fala aí, Constantino.
Pois é, tá começando a ficar mais definido, né? Aí quem vai ser o democrata que vai provavelmente perder as eleições para Donald Trump no final do ano. E o Bernie Sanders vinha comendo pela beirada, né? Mesmo com todo o seu radicalismo, em boa parte porque a mídia mainstream sempre foi muito negligente em relação a essas pautas, nunca cobrou dele explicações sobre suas bandeiras radicais ou sobre seu passado comunista mesmo, né? E deixou rolar. E aí ficou assustado com o monstro que criou, né? E como o meio de campo mais moderado estava super povoado, né? O Bernie Sanders estava tirando vantagem disso. Agora vai saindo realmente aqueles que estavam ali entupindo esse canal mais ao centro do partido, que, diga-se de passagem, todo ele migrou mais para a esquerda nos últimos tempos. Basta mencionar que JFK era um anticomunista, ferrenho, católico e defensor de menos impostos e menos Estado. Imagina isso hoje no partido mesmo de Obama ou Joe Biden. Mas o fato é que Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e outros estavam ali impedindo que o Joe Biden, que também por muito demérito próprio, né, ele está meio senil, ele fala muita bobagem, ele não conseguisse decolar para oferecer frente ao Bernie Sanders. E ainda entrou na jogada o Michael Bloomberg com $500 milhões para torrar em campanhas, né, em publicidade. Você liga qualquer rádio e televisão nos Estados Unidos, você não consegue não ver uma propaganda do Mike Bloomberg. Então, tudo isso gerou essa confusão toda no meio de campo e agora vai ficando mais definido. Amanhã temos a super terça, é o mais importante, aí fica mais claro ainda. Eu acho que com todo o esforço vai haver, do establishment, vai haver uma tentativa muito grande de puxar o tapete do Bernie Sanders e deixar o nomeado ser o Joe Biden, né, que ofereceria algum risco maior para o Donald Trump, mas eu acho que ambos aí são, não vou dizer barbada, mas são provavelmente candidatos muito fracos perante um Donald Trump que vem com uma economia crescendo e com uma taxa de desemprego em níveis historicamente baixos para principalmente as minorias.
Josias.
Também eu acho que acompanhando essa escolha do candidato do Partido Democrata, fica a impressão de que, seja qual for escolhido, esse candidato será o candidato favorito a fazer de Donald Trump o presidente reeleito dos Estados Unidos. Minha impressão é de que dos três que ainda têm alguma chance, o Joe Biden, o Bernie Sanders e o Michael Bloomberg, o terceiro, o Bloomberg, seria mais complicado para o Trump. Os outros dois acho que é uma barbada. O Michael Bloomberg acho que poderia fazer alguma sombra, poderia pelo menos ombrear ali num discurso e tal. É também um empreendedor, também milionário, enfim, embaralharia mais o jogo. Mas mesmo ele, acho que não conseguiria deter o Trump. Como disse o Constantino, como lembrou o Constantino, a economia dos Estados Unidos está bombando. Há agora um risco latente que chega junto com esse coronavírus e os Estados Unidos não estão livres dos efeitos do desaquecimento global que esse vírus trará. As pessoas já estão revendo as suas projeções, mas não creio que isso surtirá um efeito dramático o bastante a tempo de influir na eleição americana, retirando esse favoritismo que hoje é muito evidente do Donald Trump. Então, a menos que ocorra aí um imponderável, acho que a situação para o Trump nunca foi tão boa.
Bom, dá para seguir o intervalo agora? Seguimos? Dá para fazer mais uma? Vamos lá então, vamos falar sobre o Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, culpou a população pelas enchentes que assolam a cidade enquanto visitava uma das áreas atingidas hoje pela manhã em Realengo. Na ocasião, Crivella foi hostilizado por algum morador que lançou um pedaço de lama na direção do prefeito, atingindo a cabeça dele. Temos o vídeo aqui, inclusive, para quem nos assiste, ali o momento em que o Crivella é atingido. Ele até estava cercado por um guarda-chuva, mas não foi suficiente para impedir que ele fosse atingido. O prefeito afirmou que a região, onde pelo menos 14 carros ficaram submersos, é de difícil acesso. Segundo ele, o principal problema não é a chuva em si, mas a quantidade de lixo jogada pela população nos rios e encostas. 3 pessoas morreram na capital e outra em Mesquita, na Baixada Fluminense. Uma outra pessoa está desaparecida em Queimados, também na Baixada. Josias.
Olha, o prefeito Marcelo Crivella, ele tem se especializado em produzir declarações desastrosas em momentos de grande comoção social. Numa enchente recente, o prefeito fez uma comparação entre Rio e São Paulo, disse que as duas cidades tinham problemas semelhantes, porque São Paulo também tinha muito problema com enchente. Ele sugeriu o lançamento de um programa que ele batizou de Balsa Família. Então, fez piada com o drama alheio. Na penúltima enchente, o prefeito tinha atribuído os problemas ao ambiente. A problemas de meio ambiente, a encosta que a prefeitura não conseguiu conter e não conseguiria porque o ambiente era muito inóspito. Agora, o prefeito atribui. Na prática, o que o prefeito fez hoje foi culpar a população pelo drama que a população está sofrendo. Todos sabem, todos que têm um nível razoável de informação e tem 2 neurônios, sabem que a forma como as pessoas jogam lixo na rua, nos mananciais, a forma como as pessoas tratam o ambiente de forma desleixada, de maneira desleixada, isso evidentemente contribui para que enchentes como essa que está agora infelicitando o Rio de Janeiro ocorram. Mas esse não é o momento de o prefeito fazer uma consideração como essa. Essa é uma hora, e o prefeito deveria saber disso, se não como prefeito, mas como pastor evangélico, é uma hora de se solidarizar com as pessoas. Ele poderia até realçar esse problema do lixo e dizer, olha, nós temos aqui muitas questões a considerar, a forma como se joga o lixo, deficiências do poder público, mas não é hora de tratar de nada disso. Agora é hora de tratar do drama humano, de ver o que é que a prefeitura pode fazer para socorrer as vítimas. É isso que um prefeito tem que fazer. O sujeito não foi eleito para jogar na cara das pessoas as suas responsabilidades, mas para apresentar soluções. E o prefeito não tem essa sensibilidade. Espanta. Se não como prefeito, como disse, pelo menos como pastor evangélico, ele deveria ter um pouco mais de tato, um pouco mais de sensibilidade para lidar com o drama humano. Então, acho que não há justificativa para jogar lama no prefeito, mas o prefeito poderia lidar com esse problema de forma mais adequada, sem fazer piada, sem culpar o meio ambiente, sem culpar as vítimas pelo drama que elas enfrentam. Há formas de tratar do problema, inclusive mencionando a questão do lixo, sem ofender as pessoas, sem ser desumano, insensível.
País.
Eu concordo com o Josias e me solidarizo com a população que foi obrigada a ouvir esse tipo de coisa do seu próprio prefeito. Mas eu queria chamar atenção para essa história de lama aí, que está começando a ficar normal, né? Eu tenho dificuldade para entender isso e para achar isso justificado. Outro dia, agora eu estava vendo no sábado, não chegaram a jogar lama, mas agrediram a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, com palavrões e xingamentos. Ela estava de saída no hotel, junto com a filha de 14 anos, e daí um grupo de defensores, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, gratuitamente cercou a mulher e sua filha e começaram a gritar palavrões e inclusive fazer ameaças físicas. A menina se colocou na frente da mãe, uma situação horrível que eu acho que não pode ser encarada como normal e nem tem justificativa. Daqui a pouco vai estar todo mundo se estapeando no meio da rua e a gente achando isso normal. Eu acho que nem o prefeito Marcelo Crivella merece tomar lama no rosto.
Você, Constantino.
É, vamos lá, né? Em primeiro lugar, realmente, agredir é uma coisa que é um clima que está ficando cada vez mais tenso no país, mas isso não pode ser banalizado. É errado e ponto final. Em relação à fala do prefeito, é dizer o quê, né? Infeliz é pouco para defini-la, né? É óbvio que tem alguma coisa de verdade nisso, mas existem formas e formas de falar, né? É um jogo de sete erros a situação no Rio de Janeiro, né? A prefeitura tem muita responsabilidade, não essa apenas, mas várias, né? Porque as pessoas moram ali nas encostas de forma arriscada e muitas vezes ilegal. Por quê, né? Porque querem estar perto do trabalho, porque não há transporte de qualidade, porque não tem moradia acessível e financiamento adequado e tudo mais. Quer dizer, você vai somando vários erros e aí é óbvio que dentre esses erros está lá a questão da educação, de gente que joga lixo na água e tudo mais e faz parte, né? Agora, não adianta apontar dessa forma, as pessoas querem soluções. E aí mora um outro problema, né? Os mesmos que muitas vezes apontam dedos para governantes, independentemente de cor partidária e tudo mais, porque eles não fizeram o que tinha que ser feito nessa hora, são os mesmos que, se aparecer na imagem da televisão um carro chegando lá para tirar à força o morador que está numa área de risco, vai ser acusado de insensível, de truculento, até de ditador, fascista, ou coisa dessa natureza. Então, é uma coisa muito difícil, é um dilema, né? Porque o governante que realmente for fazer cumprir a lei e tirar as pessoas dessas áreas, dessas regiões, ele vai ser acusado, vai ter sensacionalismo, vão mostrar as famílias pobres sem ter para onde ir, o que também é um outro problema, tem que dar uma solução, e vão mostrar essas cenas chocantes e ele vai ser demonizado. Então, é por isso que nenhum faz. E aí, quando acontece uma tragédia, é acusado também pela tragédia. Então, realmente é uma situação muito complicada e muito difícil, né? Agora, dito tudo isso, o Marcelo Crivella é um prefeito que, para ser considerado apenas medíocre, ele precisaria melhorar muito, né? Ele não tem claramente apreço pelo cargo e não tem capacidade administrativa para exercer um cargo executivo desses, né? Dessa natureza. Agora, é preciso lembrar, porque sem isso nenhuma análise fica completa, por que que ele é prefeito? Por que que ele é prefeito do Rio de Janeiro? Porque, e aí vão falar que eu sempre estou dando um jeito de culpar a esquerda, mas é verdade, porque do outro lado, num plebiscito binário, que sempre é uma eleição em segundo turno, existia ninguém menos do que Marcelo Freixo, do PSOL. O Rio é a capital nacional da esquerda caviar. É no Leblon que essa turma se faz, né? Então, é mais ou menos análogo à eleição presidencial, né, de 2018. Quem era o outro candidato que perdeu? Perdeu com 47 milhões de votos? O preposto do Lula, né, do marginal Lula. Então, o que vocês querem? Vocês querem realmente que o Marcelo Crivella não seja eleito? Ora, tem uma solução fácil para isso, né? Não apresentar como contraponto, como alternativa, alguém como Marcelo Freixo. Porque se for de novo isso, guess what? Né? O Crivella vai ser reeleito apesar de tudo isso.
Bom, rápido intervalo agora. Daqui a pouco a sequência do nosso 3 em 1 para você. Não saia daí, fique ligado. Até já. Nosso 3 em 1 agora, as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, a participação dos nossos ouvintes e espectadores. Bora lá.
Boa tarde, Brau. Boa tarde a todos aí da mesa. Aqui é Pedro Dantas, eu sou da Zona Sul. Olha só, a questão do INSS, eu acho que vai melhorar, porque pior do que tá, não vai ficar, né? Eu tô tentando fazer o meu a consulta do meu há muito tempo. Então eu acho que vai funcionar assim, mas pior do que isso não vai ficar. Um abraço, parabéns pelo programa, viu?
Alô, amigos do 3 em 1. Eu acho sim que a medida provisória vai melhorar a situação do INSS. Claro que não vai resolver 100%, mas já é um grande passo. E depois que for normalizado, a tendência é não deixar mais chegar na situação que chegou, que estava funcionando bem, de repente acumulou tudo em função das mudanças que ocorreram na Previdência. Então eu acho que vai melhorar, sim. Fontana de São Paulo.
Legal, valeu. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagens para a gente. Vamos para um último destaque. O surto de coronavírus que atinge diversos países fez com que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduzisse a previsão de crescimento da economia mundial para 2020. A estimativa para a alta do PIB global nesse ano passou de 2,9% para 2,4%. A OCDE passou a projetar para a China uma taxa de crescimento de 4,9%, o que representa uma redução de 0,8 ponto percentual ante a estimativa anterior de 5,7%, divulgada em novembro. Já para a economia norte-americana, a projeção de alta em 2020 foi reduzida de 2 para 1,9%, indo a 2,1% em 2021. Na zona do euro, onde o número de casos está aumentando rapidamente, a expansão foi estimada em 0,8% contra 1,1% em novembro, com a Itália registrando estagnação nesse ano. Para o Brasil, a projeção de crescimento da OCDE foi mantida em 1,7% em 2020 e 1,8% para 2021. Fala, Josias.
Olha, está acontecendo o que era previsível, né? O problema do coronavírus está afetando o crescimento mundial. Essas projeções todas, inclusive essa que diz respeito à economia global, está caindo de 2,9% para 2,4% a previsão de crescimento da economia, essa previsão da OCDE, obviamente tem muito de chute nisso, porque há nessa crise do coronavírus uma série de variáveis que não são previsíveis. Então, depende de saber quanto tempo vai demorar para desenvolver uma vacina, depende de saber até que ponto os governos serão capazes de se organizar para evitar o pânico. Em alguns lugares, o pânico já está ocorrendo. Então, o ser humano vai reagir a esta crise de uma forma que não é possível prever. Então, esses indicadores, eles vão sendo ajustados à medida que a coisa for acontecendo. Não é negligenciável a hipótese de essa previsão cair um pouco mais, no caso da OCDE e de todas as outras entidades e fundos de investimento que fazem esse tipo de projeção. E de tudo isso, o que existe para lamentar, no nosso caso, no caso do Brasil, nós já mencionamos isso aqui outras vezes, é o fato de que esta crise chega para o Brasil num instante em que o Brasil ainda não concluiu o seu ciclo de reformas e nem sequer adiantou esse ciclo. A agenda de reformas está paralisada. Nós aprovamos a reforma da Previdência e desde então não fizemos mais nada. O governo reclama muito, o presidente reclama também. As reclamações do presidente soam esquisitas porque ele não fornece ao seu ministro da Economia as ferramentas para que ele faça o trabalho dele. E o governo, em última análise, também perde um pouco a razão de reclamar, porque não manda o que tem que mandar, não mandou reforma tributária, não mandou proposta de reforma administrativa, então está pregando no vazio. E é uma pena que isso esteja acontecendo nesse momento em que nós começamos a ser assediados por uma crise não econômica, uma crise de saúde pública que afeta a economia e a gente reage a ela ou recebe essa crise de calças curtas.
Você, Constantino?
Os mercados, os investidores em geral odeiam incerteza. O que o coronavírus, o cisne negro esse ano, né, sem dúvida, trouxe foi isso. Ninguém sabe exatamente a dimensão, onde vai parar. Isso tem uma disruptura na cadeia produtiva global. Tudo isso gera impacto. Viagens, setores importantes sofrem um baque. Eu tendo a achar que ainda, com tudo que se sabe, e não é muito, porque a China é uma ditadura opaca e pelo menos o coronavírus serviu para lembrar as pessoas disso, né? Eu acho que com o que a gente sabe até hoje não há motivo para pânico. A taxa de letalidade não é das maiores e cada vez mais gente vai adquirindo o vírus E vida que segue, tem alguns lá, aqui nos Estados Unidos, comentando, inclusive, olha, não foi nem tão ruim assim a experiência da gripe. Então as pessoas vão lembrando, vida que segue, né? Eventualmente alguém vai pegar o coronavírus, o Covid-19, e faz parte da vida. A taxa de letalidade é baixa e muito concentrada em idosos e pessoas com pré-condições, problemas respiratórios. Então, a princípio, é isso. Né? O tempo vai passando, a gente vai vendo que às vezes um vizinho teve e não foi o fim do mundo e vai voltando à normalidade. Mas o impacto está dado, as pessoas tentam estimar isso na economia e alguma perda, sem dúvida, vai ter. O mercado financeiro é uma máquina de antecipação, que às vezes exagera por conta do pânico, fator muito presente na natureza humana, mas é só o tempo dirá.
Bom, assim a gente fecha então mais uma edição do nosso 3 em 1. Boa semana para você que nos acompanhou. Valeu, Thaís. Até amanhã.
Tchau, Brown. Tchau, Constantino. Josias. Tchau, audiência.
Josias. Valeu, Josias. Um abraço.
Abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Tchau, Constantino. Boa noite.
Valeu. Boa noite para todo mundo.
Valeu. Obrigado a você que nos acompanhou. Uma boa noite. Até amanhã.